Agora a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia. Alô, Ivan?
Bom dia, Jefferson. Tá ouvindo? Alô?
Alô?
Alô, Jefferson.
Você tá me ouvindo, Ivan?
Tô ouvindo.
Então tá bom. Aqui também o som tá chegando perfeitamente. Bom, Ivan, nós conversamos aqui a última vez na sexta-feira e no sábado foi anunciado pelo governo da Colômbia a queda de Alfonso Cano, a morte de um dos principais líderes das Farc. E, na sequência, os guerrilheiros anunciaram que não vão deixar as armas, apesar da morte de Alfonso Cano. Não é o primeiro grande líder das Farc que é pego pelo governo colombiano. O que está acontecendo na Colômbia? As Farc estão se enfraquecendo ou há uma reposição nessas lideranças?
Bom, há um enfraquecimento. Isso aí não há dúvida, né? Porque há um bom tempo há uma política de confronto, né? Do governo colombiano em relação às Farc. O que acontece é que durante décadas as Farc dominaram áreas da Colômbia e de certa maneira havia um modus vivendi, né? O governo não atacava demais, elas também não atacavam demais, né? E o que havia realmente era uma estrutura de poder dentro de áreas do país. Agora, ao mesmo tempo, há uma reposição, né? Porque é uma entidade, não se trata de uma quadrilha pequena, uma coisa... Não, é uma organização grande que tem uma tradição de décadas, né? Desde a década de 60. Na verdade, tem gente que diz até que é uma estrutura que vem de antes, porque a violência na Colômbia começou em 1948, quando é morto o líder populista Jorge Eliécer Gaitán, que era do Partido Liberal e era candidato à presidência. Na época, os liberais se lançaram a uma espécie de luta de guerrilhas contra os conservadores, né? Na Colômbia era o Partido Conservador, o Partido Liberal. E foi o chamado período da violência, né? Que é até retratado em romances do García Márquez. Uhum. E aí surge um período já de guerrilhas liberais, e alguns desses guerrilheiros liberais, né, depois se converteram em guerrilheiros, digamos, marxistas, né? Surge a Revolução Cubana, né, em 1º de janeiro de 59, e isso também exerceu uma influência. De certa maneira, a Colômbia não deixou de ter violência desde 1949. 1948, desculpe. Então, o que vemos é um processo violento que depois que acontece, uma violência que era política, e depois também as próprias Farc também se envolveram na questão das drogas. Basicamente, a atuação da Farc foi o seguinte, dando aquela chamada proteção aos traficantes que plantavam em seu território. Essa proteção assim, meio mafiosa, né? Ou seja, vocês nos dão uma porcentagem, né? E podem ficar aqui à vontade, porque aqui é uma área livre das Forças Armadas, né? Agora, o Cano, a morte do Cano tem um aspecto importante, porque ele era um dos últimos líderes históricos e que era que dava um caráter, digamos, ideológico às Farc, né? Ele era um antropólogo, um homem procedente da classe média, antropólogo, professor universitário e que tinha entrado nisso. Ele ainda era daquela etapa em que as Farc tinham uma questão apenas, digamos, ideológica, né? E antes dessa contaminação com a questão das drogas. Então, evidentemente, o que eu acho é que cada vez mais as Farc vão ficar mais fragmentadas, mais com líderes locais, né? Não quer dizer que estejam derrotadas, porque, como eu digo, tem muita experiência, conhece o terreno. E há um outro fator também que prejudica, é que no caso da Colômbia tem que haver uma negociação para realmente acabar com essa violência toda. Mas a violência também, de certa maneira, de todas as partes, porque houve já uma tentativa de setores guerrilheiros há uns 20 anos atrás, que eles abandonaram as armas e formaram uma coisa chamada União Patriótica. Depois que eles entregaram as armas e viraram partido político, 800 foram mortos por inimigos, porque a violência lá é muito grande na Colômbia. Então morreram mais guerrilheiros depois que viraram partido político, entrando na vida legal, do que quando eram guerrilheiros. Inclusive, na época, eles apresentaram um candidato à presidência, foi morto. Aí eles substituíram por outro candidato, foi morto também durante a campanha. Uhum. Então, depois do segundo candidato morto, eles desistiram de aspirar à presidência, né? Mas o que eu quero dizer é que há muita violência, que ainda deve prosseguir essa violência. As Farc também, de qualquer maneira, junto com esse acuamento das Farc militar, provavelmente o presidente Santos, né, ele terá que procurar também algum tipo de negociação que dê alguma garantia à FARC que realmente tem que largar a luta armada, né? Como é o caso que aconteceu em outros lugares, eu não quero comparar com o ETA, porque o ETA não é envolvido com drogas, né? Uhum. O ETA se dedica, pode ser acusado de terrorista e tudo, mas não é acusado de questão de drogas. O ETA, estou falando da organização ETA separatista básica da Espanha, sim, que, por exemplo, anunciou que vai abandonar, né, a violência, né? Uhum. E é uma coisa importante na Espanha isso, porque o ETA periodicamente faz atentados, inclusive contra a indústria turística, né? Então, realmente, é importante algum tipo de negociação, também uma solução política, não apenas essa militar, porque senão o que vai acontecer cada vez mais é que as FARC vão ainda persistir, mas talvez sem um comando tão coordenado, né, com dificuldade de ter essa coordenação. Mas que vai haver uma substituição, vai haver. Sempre há nesse tipo de organização.
Bom, continuando aqui na vizinhança, Ivan, ontem o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, fez um discurso em que ele mesmo disse que, nas palavras do presidente Hugo Chávez, o primeiro ato público do novo Chávez, já colocando pilha na campanha eleitoral para as eleições de 7 de outubro do ano que vem, dizendo o presidente Chávez que vai obter pelo menos 70% dos votos. Bem confiante o presidente, né?
O que acontece é o seguinte, realmente o caso da doença, que, bom, ninguém quer ter uma doença dessa, né? Uhum. Mas se o Chávez realmente se curar da doença, politicamente ele capitalizou um certo apoio. É sempre essa ideia, no caso de qualquer político, né? Triunfar sobre uma doença dessa dá um certo apoio. Tanto que o Chávez, ele estava com a popularidade mais baixa e cresceu depois que ele teve a doença. Tanto que setores da oposição quiseram, até alguns no início disseram que essa doença era fingida. Mas até pelo aspecto do Chávez, você viu que ele fez o tratamento, né? É evidente que ele fez um tratamento mesmo contra câncer, né? Aí não há dúvida, né? Pelo aspecto até dele, todo inchado, etc. Eu acho que vai depender muito disso também. Primeiro que ele tenha curado mesmo, né? Porque quem vai governar, se tiver dentro de um ano e tanto, se ele realmente não se curou do câncer, ele será muito mais grave. Mas se ele efetivamente conseguir vencer essa batalha, ele tem oportunidade, ele tem chance, né? Agora, é evidente que a oposição está mais organizada dessa vez, porque a oposição venezuelana, ela cometeu um grave erro no passado. Primeiro, renegar as eleições. Ela achava que não participando de eleições, ela deslegitimava a eleição e, perante a opinião pública, o Chávez seria visto como um ditador. Mas, muitas vezes, internacionalmente, se a eleição não teve fraudes ou evidentes, disseram, bom, a oposição não quis participar, né? Isso deu, por exemplo, ao Chávez uma maioria absoluta no parlamento, porque houve uma eleição, inclusive legislativa, que a oposição não participou. O Chávez ficou com 100% do Congresso e, claro, qualquer governo com 100% do Congresso é como se o Congresso não existisse, né? Mas a culpa também foi da oposição que não quis participar. Então ela também optou no passado até por métodos golpistas, né? Como aquele golpe realmente que foi dado, que chegou a tirar o Chávez do poder durante 2 anos. Então a oposição agora está indo pelo caminho correto, que é, você pode até criticar a Venezuela pelas tendências autoritárias do Chávez, mas ainda existe o processo eleitoral, quer dizer, a oposição ainda tem um espaço para vencê-lo eleitoralmente. Então ela tem que tentar isso, né? Evidentemente, estou vendo o ponto de vista deles, o mais correto é fazer logo isso, e eles têm algumas chances. Tem candidatos mais viáveis dessa vez, e também é importante que haja uma união da oposição, porque se a oposição apresentar muitos candidatos, isso facilita a vitória do Chávez. Uhum. Agora, ele, nesse momento, ele tem oportunidade real. Ele tem tido desgaste, mas a própria doença trouxe em torno dele uma auréola, assim, né, de esforço, de sacrifício, do homem que está derrotando, né, enfrentando uma doença que pode matá-lo. Então, a verdade é que nesse sentido, ele tem chance. Agora, não sei se 70%, né?
Uhum. Até porque a oposição tirou do Chávez a maioria constitucional na última eleição legislativa.
Exatamente. O que mostra que a oposição também está viva na Venezuela, né? E ela está agora realmente encarando as eleições com seriedade, né? Procurando, inclusive, unificar, se possível, apresentar um único candidato, que geralmente é difícil, até, sei lá, até as vaidades, né, impedem isso, né? Uhum. Mas pode ser, se ela apresentar, por exemplo, um candidato forte, né, ela tem chances. Mas o Chaves continua sendo um político com popularidade, né? É, ele usou muito o petróleo para ações sociais, né? Isso deu a ele uma certa, realmente uma base social. Agora, ele tem uma técnica, a prática política dele é de provocar o confronto, é o estilo, né, dele. Inclusive esse confronto de classes, né? Uhum. Dos ricos contra pobres. Ele gosta, e isso até agora deu sucesso a ele, até porque, como é comum na América Latina, tem mais pobres do que ricos, né, no nosso continente, no nosso subcontinente latino-americano. Então isso deu a ele votos, mas isso também tem um custo, né, que é provocar um clima de constante atrito político no país, né? A política lá é muito mais agressiva do que aqui no Brasil, né?
Uhum. Tá certo, Ivan, obrigado pela sua participação, até a próxima sexta.
Até a próxima.